Eu vejo com lógica, porque e até para dar mais competitividade aos campeonatos e às associações e às coletividades. Uma coletividade que tenha 5 ou 6, em termos de competitividade, não é a mesma coisa que ter uma outra coletividade que ter 20 ou 24. E só por aí já é totalmente diferente. E ter só uma coletividade, ter só dois ou três amadores também não faz sentido. Estar a incitar 40 pomos não faz muito sentido. Isso eu concordo. Agora é mais fácil, e se calhar é muito mais fácil para as coletividades se reunirem ou em duas ou três, por exemplo. Eu estou aqui a falar de Cortegaça, por exemplo. Temos Cortegaças, Mouris, Maceda e Arredores. Se tiver só uma ou duas coletividades, vai ser uma coletividade muito mais forte do que ter quatro em num território, num espaço muito, muito reduzido. Não faz muito sentido. E até acaba por ser mais fácil, se calhar, arranjar mais diretores, mais gente a trabalhar para essa mesma coletividade, porque vamos ter mais combófilos na
Até porque eu ia
coletividade.
perguntar isso mesmo, até por causa da questão das guibas de trabalho, não é?
É muito, em termos de trabalho,
Curso, não sei.
porque é notório, os combófilos tendem a ser mais idosos e não conseguem ter, se calhar, ou as coletividades não conseguem ter uma equipa de pessoas mais jovens, porque tem que se transportar cestos, e cada vez é mais difícil. A tendência é sempre, e eu vejo por Cortegaça, que as pessoas, os colombófilos novos, são raros, e em termos de pessoal é sempre muito mais difícil arranjar gente para trabalhar connosco. E sendo assim, e até em termos financeiros, se uma coletividade, se for só uma, é mais fácil a Câmara ou dar mais um apoio, ou distribuir o dinheiro por quatro, se distribuir só por uma coletividade. Tudo isso são aspectos positivos. Agora há pessoas, se calhar eu até compreendo, há pessoas que não conseguem ver por esse prisma, porque é aquela coletividade que já tem há muitos anos, ou que já preside há muitos anos, e não quer ver a coletividade fechada. Mas é que, uma vez que a coletividade não fecha, pode continuar aberta, mas o espaço onde vai encestar e onde vai competir torna-se muito mais apetecível, digo eu.
A nível de Cortegaça, como é que vais vendo a própria coletividade? Tu que já lá vais correndo há uns anos.
Sim, eu acho que é a coletividade ideal, falo, ideal para se concorrer e voar, e para se aprender. Porque lá acho que as pessoas que estão à frente da coletividade, os colombófilos que lá concorrem, são gente. São gente séria, são gente que nós podemos conversar e que podemos, se calhar, divertir-nos. Porque a colombofilia também é um desporto, e onde as pessoas podem se divertir. E lá, ao menos para já, acho que é sempre ao sábado, é sempre uma boa disposição estar a encestar os pomos e estar a conversar e a rir-se. Todos os assuntos e mais além.
Vai vendo essa confraternização?
Sim, sem dúvida.
Até porque muitas vezes vai-se deparando aqui, em conversas que vamos tendo aqui com os amigos colombófilos que nos presenteiam com a sua vinda cá, a questão da tecnologia. Boa por um lado, nefasta por outro, porque muitas das vezes leva que o colombófilo chegue lá, deposite o que tenha a depositar e ponha-se, entretanto, logo a mexer, entre aspas.
Tem um bocadinho essa situação, porque consegue depois ver os resultados na internet e consegue ter acesso aos resultados mais facilmente. Mas pelo que eu conheço da qualidade de Cortegaça, não é muito bem assim, porque as pessoas vão lá abrir os relógios ou tirar as folhas e estão sempre lá uma hora, sempre a confortizar uns com os outros, por esse aspecto. E é tal situação, é que mais uma vez eu digo, os colombófilos neste momento tendem a ser mais idosos, ou seja, não têm tanto acesso à tecnologia. Têm mais, podem ter pelos filhos, mas é um bocado por aí. Eu acho que todos nós e todas as associações e a federação deveria sempre implementar novos projetos e novos, não sei como, mas para se conseguir ter novos clombófilos mais jovens, porque a tendência cada vez mais é para diminuir a clombofilia, e que é muito mau para este desporto.
Falaste na juventude e olhando também para outro tema relacionado com a modalidade e também recente, e pegando agora, falando um pouco mais da clombofilia de uma forma mais abrangente, olhando para os resultados recentes. Estamos a falar das Olimpíadas em janeiro, que Portugal teve um campeão olímpico, falando também do pombo, que também foi noticiado em toda a parte do mundo, digo eu, pois realmente a falar de clombofilia, um pombo que atingiu realmente um valor de 1.250.000 euros. Felisberto, que repercussões é que esses resultados e essa visibilidade desses dois handicaps, estamos a falar de uma questão, de uma performance de um pombo português, que teve lá fora o seu reconhecimento nas Olimpíadas, estamos a falar de um pombo que foi vendido por um valor realmente considerável, que implicações é que isso pode trazer e também na importância realmente de pôr o mundo a falar da clombofilia e as repercussões, e pegando agora nessas palavras de trazer novos públicos, realmente isso pode fazer com que haja novos públicos a olhar para a clombofilia?
Pois eu não tenho grandes dúvidas que, até pela quantidade de pessoas que me ligaram e que brincaram comigo a perguntar se o pombo era meu, isto e aquilo, gente que sabe que sou clombófilo, por isso é que me ligaram ou que mandaram mensagem ou isto ou aquilo, mas... Não tenho dúvidas nenhumas que os focos, as antenas ficaram ligadas, como é que é possível alguém comprar ou vender, neste caso, um pombo por 1.250.000 euros, não é? Pronto, isso é pá, mas é assim, e tu também vendes assim pombos? Isso é, pois, eu também o queria. Também eu queria. Mas não há dúvidas que chamou a atenção para o público não colombófilo essa notícia do pombo, neste caso, do pombo de 1.250.000 euros. O pombo campeão olímpico foi também... Nós há três notícias muito, muito seguidas, e pelo menos três muito seguidas e muito recentes, que chegaram a... Não falo, por exemplo, do leilão do Gabi, porque só sabe disso quem é colombófilo, mas falo do campeonato olímpico, falo de nós termos sido campeões do mundo em Taiwan, e o Portugal, também foi notícia na televisão, falo do pombo campeão olímpico, o pombo de Lisboa, e falo agora recentemente, isso tanto duas notícias que envolver diretamente os clombófilos portugueses, e falo agora mais concretamente e recentemente desse pombo de 1.250.000 euros. Isso é mau para a clombofilia? Não, é bom, é bom. Eu não tenho grandes dúvidas que se começássemos a dizer... Não, que em Portugal se faz provas e alguém ganha 5 mil e 6 mil e 10 mil e 1000 e vende por 20 e vende por 5 e não sei o quê, eu acho que se calhar algumas pessoas eram capazes de começar a olhar e para a clombofilia e a pensar com clombofilia e a dizer, mas afinal como é que isto é e tal, e não sei o quê, e será que eu também não posso pôr a mão algum? Eu acredito que, portanto, isso é notícia, nunca é má. Portanto, foi bom, eu acho que foi bom para a colombofilia. Nós colombófilos, para nós colombófilos, não chamou mais a atenção, foi só abrir um bocadinho a boca por causa do 1.250.000 euros, né? Para nós colombófilos portugueses, foi bonito termos ganho o campeonato do mundo, foi bonito termos tido um amador, tanto um amador não, temos tido um pombo que é de um amador português, como é evidente, e um pombo português que tenha ganho as Olimpíadas. Foi bonito, eu por acaso até tive a oportunidade de ter ido lá, mas isso é bonito, mas passa, tem que haver uma continuação. Mira está a trabalhar muitíssimo bem, eu sei que a Federação tem um projeto interessantíssimo para Mira, E nós temos que arranjar novas formas de competir, temos, acho eu, também não tenho certeza absoluta, mas acho eu que a gente tem que arranjar novas formas de competir, temos de tornar isto mais apelativo, menos cansativo, menos massacrante, e todos nós da estrutura, e não só, e quem tiver uma boa ideia, aliás, a Federação, eu acho que vai promover aí uma bolsa de ideias, ou acho alguma coisa assim parecida com isso. Quem tiver uma ideia de como é que a gente pode ir mudando isto, pode ir mudando a clubofilia para melhor, para mais atrativa, pois mudar é fácil, a gente arranjava já meios medidas para mudar. Agora, para mudar para melhor, não sei, tenho dúvidas, tem que ser muito bem pensado. Mas, de qualquer forma, o falar-se na televisão, nos mídia, na internet, destes pombos que vão alcançando estes feitos, é sempre bom.
Essa questão que acabaste de falar, essa importância, falaste de para os colombófilos, digamos, foi uma notícia, obviamente vocês enchem-vos de orgulho, mas encher-vos de orgulho acredito que seja realmente também passar essa notícia nos mídias nacionais, que é coisa que dificilmente, infelizmente, se vai falando da modalidade.
Pois, Paulo, a verdade é esta, tirando... E honra te seja feita, e honra vos seja feita. Tirando o programa Nação Colombófilo, tirando o jornal da modalidade, que é um dado adquirido, que é lido especialmente por colombófilos, não é? E eu não duvido que o programa também seja ouvido maioritariamente por colombófilos, mas nós não temos, a televisão não passa um programa de televisão, não passa um programa de colombofilia, não é? Os grandes jornais não passam, não têm uma página sobre colombofilia, nunca. Portanto, alguns jornais regionais têm. Portanto, é sempre bom, sempre, quando há publicidade. Houve uma altura que, com aquela coisa daquele espectro da gripe das aves e assim, até se calhar não era muito bom, mas isso, como o pombo, como ficou demonstrado que o pombo correio era completamente imune a esse problema, portanto, a partir daí até não houve mais crise nenhuma. Portanto, é sempre muito, muito, muito bom quando isso é falado. E sempre que vem na televisão, e nós colombófos às vezes vemos, todos nós colombófos e não colombófos, vemos, com todo o respeito, cada programinha na televisão, que eu não sei que audiência aquilo tem, com todo o respeito, que outras pessoas, quando se vissem um programa de colombofilia, podiam dizer também, oh, que é que jeito é que isto tem, não sei o quê, meia dúzia de malucos olhar para o ar, não sei o quê, pronto, é verdade. Mas a gente muito rapidamente estima que na televisão, se desse um programa na televisão, com alguma facilidade atingiria, sei lá, 50, 60, 70 mil pessoas a ver, acho que com facilidade. Não, eu acho que a televisão há de passar muitos programas que não têm isso, mas pronto, são opções de grelha. Não sei se não serão também, se não tem sido até hoje deficiência nossa da estrutura, nossa que nunca conseguimos promover o nosso desporto, nossa que nunca nos conseguimos mostrar ao mundo. Se calhar sim, não é? Nós aqui em Portugal, eu sei que a Federação tem tentado por todos e mais alguns meios, da melhor forma ou não, pois a Federação é que sabe, não, é? Não sou eu que sei, mas sei que tem tentado e continua a tentar, e portanto esperemos que isto tenha sido o pontapé de saída para que mais programas passem na televisão, que mais notícias deem na televisão e que o desporto colombófilo ganhe notoriedade, porque acho que a gente merece.
Tiago, a importância destes, estamos a falar de duas coisas distintas, a questão do resultado nas Olimpíadas e esta questão do valor que atingiu este pombo, no sentido de dar um pouco mais de visibilidade à colombofilia.
Todas as notícias de colombofilia que vêm para o público são boas. Agora, também tem o outro aspecto. Há aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto negativo é de o interesse financeiro ser mais crescente do que o aspecto desportivo, ou seja, a colombofilia pode começar a perder interesse no sentido desportivo, ou no sentido da... Eu acho que a colombofilia pode se chamar arte, e tentar, e já é neste caso um bocadinho indústria, mas isso, os tempos são mesmo assim, e isso eu compreendo, mas essas notícias do pombo custar 1 milhão e 250 mil euros, Isso também não é para todos os bolsos, só mesmo para aqueles bolsos lá do Médio Oriente. Eu acho que as notícias são sempre boas, mas tem esse aspecto de tornar-se um bocadinho industrial o desporto. Agora, o que eu penso é que eu acho que a federação, as associações, eu não sei como é que funciona muito isso, mas não sei se a federação tem algum tipo de orçamento só para publicidade ou para fazer esse tipo de marketing, porque eu acho que a clubofilia precisa de marketing, porque essas notícias dão marketing à clubofilia, não é isso? Mas nós ou a federação poderia, não sei se eu também estou a falar sem grande informação, preparar algum tipo de orçamento para um marketing ou desenvolver nas escolas, desenvolver nas rádios, desenvolver na televisão, nos jornais. Só temos o jornal Nação Colombófila, mas quem compra a Nação Colombófila ou o jornal são os colombófilos. Isso é a mesma coisa que vai ficar, a informação vai ficar na colombofilia, não vai se desenvolver por outros ramos, ou tentar por outros meios desenvolver essa informação. Já quem a colombofilia está-se a tornar mais indústria, entre aspas, a federação tem que ir por esses meios também desenvolver ou passar de informação do que é a colombofilia por esses meios também.
Vamos uma vez mais dar voz à família colombófila, antes de irmos aos últimos voos desta Nação Colombófila de hoje, lembrando que estamos com Tiago Martins e Felisberto Silva, ambos da Sociedade Colombófila de Cortegaça, indo ao nosso fórum no Facebook, Emídio Sol Sedas. Parabéns aos que enviaram pombos e uma boa campanha para todos. Nem sempre anular é bom, mas se anularam algumas, os entendidos é que sabem. Isto referente também à anulação de algumas provas por várias associações neste fim de semana. Grande obrigado também ao Emídio Solcidas pela sua mensagem. Outras mensagens que nos chegaram, Flávio Oliveira, uma boa noite para ti, Paulo, e uma boa noite para esses dois amigos e adversários que, aqui da nossa casa, a Sociedade Colombófila de Cortegaça. Um bom programa, abraço. Um grande abraço para o Flávio, obrigado pela sua mensagem. Outra mensagem que nos chegou foi de Américo Bela Fernandes. Boa noite aos presentes, grande programa, o de hoje. Pena não poder ouvir, abraço a todos. Um grande abraço ao Américo, uma vez mais também obrigado pela sua participação neste Nação Colombófila. Olhando para o futuro, Tiago, preocupa-te o futuro da modalidade?
Sim. Por tudo o que já falámos. Pela diminuição um bocadinho grande do número de colombófilos, e cada vez mais, para já, porque o aspecto financeiro começa a pesar um bocadinho também na colombofilia, neste caso. E isso preocupa, porque as pessoas depois também começam a perder a vontade de estar com este desporto, porque perde-se um bocadinho a arte de ser colombófilo. Eu acho que é um bocadinho por aí, porque começa a ser das pessoas. Eu acho que a associação já, quando se fez a redução de 25%, já foi bom para os colombófilos. Agora, mas é preciso, acho que é preciso fazer mais em relação a outros aspectos, ou dar não é apoios, mas dar outra vida à colombofilia, porque começa a ser, se calhar, um bocadinho desgastante estar e eu vejo por alguns colombófilos que estou a voar ou estou a concorrer, mas também sei que nunca vou ser campeão, e toda a gente quer ganhar, e isso começa a ser difícil.